Elias, beleza? Tudo bom?
Bom, tudo ótimo com você?
Tudo tranquilo. Cara, aconteceu um negócio no último Renomaru, que foi o ar de J-League, que foi o seguinte. Na hora da edição, que eu tive que editar de madrugada, como sempre e tal, eu acabei esquecendo de cortar você contando. Então o Renomaru começa a música, né? Aí depois de vir já pro, né, saudações que você faz aí há tanto tempo, foi tipo, começou assim, vamos começar? Um, dois, três, eu falei, putz, cara, eu já vi isso, cara, depois que já tava tudo feito, cara, o programa feito, o vídeo feito. Aí eu falei, eu não vou editar isso aqui de novo, vai ficar assim mesmo. Então é o seguinte, ó, eu já coloquei o Craig para gravar, e lembra que a gente chegou a comentar, ah, um dia vamos colocar a edição full, né, ao vivo, não ao vivo, né, a gravação toda pra galera ver como que é o bastidor do Rinomaru. Então, esse é o último Rinomaru sobre J-League, basicamente a penúltima gravação nossa, né, desse ano. Depois a gente fica apenas com a live que vai ter na próxima semana. Então, fica aí como um bônus pra galera saber como que é o nosso bate-papo pré-programa, cara. Então, já que o da semana passada já foi meio cagada, eu errando na edição, então esse aqui vai sim, edição mesmo aí. Cada
Sabe o
coisa.
que se lembrou? Lembrei daquela vez lá que a Globo foi anunciar a morte do Ayrton Senna lá no Hospital Maggiore. Aí tava tendo aquela live, tava foram chamar o Cabrini e aparece o editor berrando antes dele. Atua!
É, se é um eu bem básico assim, cara. Eu editei tudo, já tava no ar. Aí quando eu fui, normalmente eu vou testar no YouTube só, né? Aí eu vi o áudio e falei, puta merda, não acredito nisso, cara. Mas aí ninguém reclamou também, então acho que quase ninguém percebeu, ficou como easter egg. Cara, hoje é o seguinte: todos os resultados rápidos, né? Da primeira divisão, as coisas mais importantes aí da última rodada. O nosso carro-chefe hoje é o playoff de acesso, né?
Sim, senhor.
Tenho para trazer também para a galera. Acho que pode até ser depois de falar sobre as divisões. Eu tenho uma tradução que eu fiz aí de uma mini entrevista que eu fiz com um jornalista
Ah,
que
o
é da
cara lá,
Inglaterra, que
né?
mora no Japão. Isso, o Dan.
Legal.
E aí eu falo com isso depois da J-League. E aí, se tiver alguma consideração final, a gente pode. Ah, na verdade, essa parte do Dan, a gente pode até usar para discutir algumas coisinhas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar só essa parte que eu vou falar sobre o Dan. Eu vou falar todas as perguntas, são cinco perguntas que eu fiz para ele. Vou falar todas na íntegra, então talvez comam um pedaço do programa. E aí, depois que eu falar tudo isso aí, a gente pode debater aquilo que você achar mais interessante, até porque eu não passei para você as respostas ainda, porque para a gente discutir meio que aqui ao vivo, e depois, se você quiser esses textos para publicar uma coisa em Rinomaru, eu posso te mandar também. Beleza?
Beleza.
Espero que seja com água, porque eu acho que esse programa vai ser um pouco longo, e como essa
Sim.
gravação está indo na íntegra, a galera já vão se preparando aí, porque o programa de hoje, ele talvez ele excede um pouquinho o tempo pela quantidade de coisas que temos para falar. Beleza, Elias? Então, quando você quiser, bora lá.
Então é um, é dois, é três. Gravando. Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rumble J-League, o último do ano de 2023. É, galerinha, chegou o último programa deste ano, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Galerinha, resumão completaço aí: J1, J2, J3, JFL e tudo de bom o que tem no futebol japonês. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o barbo de alegria na apresentação, comentários da lenda, o mito, o mito, Thiago em Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Último programa da J-League do ano da J-League, galera. Tem mais um número esse ano ainda, mas a J-League, infelizmente, acabou. E acabou os cara doce, tudo resolvido, né, meu querido? Tudo bem?
Exatamente, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Então aproveitem até para pegar todos esses easter eggs que a gente já falou, toda essa pré-programação de como inicia o Rinomaru Podcast. o último sobre J-League 2023, um dos nossos, também um dos últimos, das últimas obrigações nossas aqui, né, as nossas pequeniníssimas férias de 2023, já que logo logo começa aí a nossa cobertura sobre a Copa da Ásia. Elias, com este foram 18 programas sobre J-League durante toda a nossa temporada. Ainda não batemos o recorde, mas a gente conseguiu evitar aqueles programas muito pacotões de resumões, né? Aconteceu acho que uma ou duas vezes apenas, a gente conseguiu meio que se organizar bem aí durante todo o ano. A gente agradece aí a todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez. Elias, aproveitando esse programa também, claro, eu vou citar apenas dois ouvintes hoje, mas eu tenho certeza que absolutamente muita gente ouviu demais o Rino Maru este ano, muita gente apareceu no Rino Maru pela primeira vez, conheceu a gente a partir dessa temporada, ou por jogos da seleção, ou pela J-League. A gente agradece a todo mundo. E eu vou deixar aí um abraço especial hoje para dois ouvintes que mandaram mensagem para a gente, Elias, recentemente. Primeiro é o Adriano, né, ou o Adri Moro, né, como tal no Twitter dele. Ele mandou para mim uma foto aí mostrando que ele porque para a galera que não sabe, né, quem escuta a gente pelo Spotify, todo ano o Spotify tem essa retrospectiva, né, daquilo que você ouviu mais, cantores, bandas, podcasts e tal. E aí, para algumas pessoas que ouviram bastante o Rino Maru, aparece a gente lá, né, como, ah, você foi tantos por cento dos, né, os principais ouvintes do Rino Maru esse ano, algumas frases assim. E o Adriano mostrou para mim que ele fazia parte do 1% ali, né, dos top fãs do Rino Maru. Então ele ouviu muito aí, mandou para mim falando que não lembra de ter perdido nenhum Rino Maru esse ano inteiro. Então é nosso forte abraço aí pro Padre Moro. E também, exatamente, e o Michel Alves mandou pra gente lá no nosso Instagram, né, mandou a foto lá mostrando que o Rino Maru tinha sido o segundo podcast que ele mais ouviu em 2023. Então eu fiquei muito feliz aí. Esses dois Legal. São os nossos top fãs que nós conhecemos, mas tenho certeza absoluta que muita gente ouviu, muita gente escuta a gente só pelo YouTube, muita gente assiste a gente pelo Google Podcast ou por outros derivados aí. Não importa como chega até você este podcast que vos fala. Nosso muito obrigado aí para todos os nossos top fãs. Tenho certeza que todos vocês ouviram o Rino Maru muito mais do que o Elias. Elias não escuta o Rino Maru, e eu admito que nem eu, né? Eu edito tanto o Rino Maru, escuto aqui a minha valderia durante 3, 4 horas a mais depois da programação, da nossa gravação. Então, para nós aqui já tá bom demais isso aqui. Fica para vocês ouvirem e degustarem aí do nosso programa.
É que aquela velha história, né? O craque de bola, ele não assiste jogo, não viu? O Nakata não assistia jogo.
Ah, ele não assistia jogo?
Ele jogava a bolinha dele lá e não via jogo. Nem dele, muito menos os dele.
Isso é muito
ele
louco,
deu,
né,
ele cara? Deu uma entrevista.
Pode falar.
Não, é que ele deu essa entrevista, né, que ele não assistia jogo, assim, uns anos atrás. E se eu não me engano, o Adriano Imperador e o Ronaldinho também não assistiam.
Cara, é muito louco isso, né, que eu ia falar, tipo assim, às vezes o cara, ele vive daquele esporte, e aí quando ele tá de folga, ele quer fazer qualquer coisa menos aquele esporte, né? Então,
isso.
Tem gente que não fica nisso, porque tem gente que é assim, né? Que assiste futebol, acompanha vários campeonatos, né? Ou seja lá o esporte fundo, por exemplo. Então, às vezes, a gente acha que o jogador também, nossa, o cara deve estar agora assistindo jogo. Não, o cara tá fazendo qualquer coisa, tudo menos vendo o jogo, né? Então, bem engraçado. Eu não sabia dessa informação do Nakata, não, sinceramente.
Era igual o Ayrton Senna, né? Nas férias dele, ele se enfiava no barquinho dele lá e...
Verdade. Ficava lá andando jet ski, fazendo as paradas lá, né? Tudo menos assistir Fórmula 1 ou qualquer tipo de corrida, né?
E o Nakata era isso, cara. Com as folgas dele lá, tá nem aí. Tiagão, antes da gente começar o programa aqui, claro, agradecendo todos os nossos queridos e queridas ouvintes, né? Nossos especiais aí também. Eu queria dedicar esse programa, cara, a um dos grandes ídolos. Porque sabe que eu sou um cara muito animado, assim. O humor é minha vida, né? O bom humor e a comédia, assim, é minha vida. Eu queria dedicar esse programa a um dos grandes ídolos da minha vida, do humor, que infelizmente faleceu hoje, né, Tiagão? Que é o nosso querido Gil Brother, né?
Putz,
Gil verdade. Brother, o Huawei. 66 anos, tadinho, tava sofrendo já, né, no hospital uns meses atrás. Mas foi um cara, assim, que eu cresci assistindo, né? Cresci dando risada com os programas, os quadros dele, inclusive várias referências do meu humor. E frases que eu digo, assim, são inspiradas nele, né? No Gil Brother. Então, poxa, fiquei, assim, com com o coração partido hoje, Thiagão, que foi sem um grande ídolo, eu gostava muito dele mesmo, e eu quero dedicar esse Renomaru a ele, né, uma pessoa especial aí, que me fez dar muita risada nessa vida, até hoje, né, uma risada com ele.
Exatamente, para todos os fãs, familiares, né, de Gil Brother, pô, o Ambrista tá muito, pô, é muito engraçado, muito autêntico, falava uns negócios muito malucos, assim, né, até na em questão de televisão, quando ele participava da MTV e tal, eu conheci ele por lá, assim, não acompanhava todas as coisas, vinha uma coisinha mais ou outra, assim, e até depois, né, dessa fase de Hermes e Renato, todos os negócios que ele fez, participações em outros canais de YouTube.
O Instagram dele era muito bom, cara.
É, exatamente, bem, cheio das piadas dele, então realmente... Uma perda aí muito grande aí, então um forte abraço para todos nós e dedicamos esse número ao grande Gil Brother.
Maravilha, Thiagão. Vamos falar de felicidade agora?
Vamos lá.
Felicidade agora, J1 encerrada, todo mundo jogou, o que tava para ser resolvido resolveu, né, Thiagão? Começando aí pelo nosso querido Rei Sol, que tinha uma mínima chance ali de acabar caindo, mas não caiu. Empatou fora de casa aí com o Nagoya Grampus, né? Os outros resultados, o Consadole Sapporo terminou o campeonato perdendo em casa para o Ural por 2-0. Esse resultado aí que deixou a equipe do Ural na quarta colocação no campeonato, né? É, o Kashima ganhou de 2-1 da equipe do Yokohami. O Shonan Belmari perdeu em casa para o Professor Tokyo. Perdeu na hora certa, né? O Birex ganhou de 1-0 do Cerezo. Kyoto 3, Marinos 1, olha só aí. Gamba 0, Vissel Kobe 1, né? Campeão aí terminando com estilo, campeonato. A Vespinha perdeu em casa pro Hiroshima por 1-0. Resultado que deixou o Hiroshima na terceira colocação. Ó, o Hiroshima, hein? Sempre sólido, sempre na reta final, né, Thiagão? Acaba aprontando e figurando bem no campeonato. E o Sagatoso perdeu em casa pro Frontale por 1-0. Frontale que fez uma das piores, a pior, né? Pior campeonato do time nos últimos anos aí. Terminando na oitava colocação, né? E o ano passado já tinha capengado também, né? E agora, mais uma vez, mostrando que já não é mais o velho Frontale de sempre, né?
É, muita coisa aconteceu com a equipe do Frontale, né, em 2023. É, muitos altos e baixos, né? E a gente até chegou a falar em várias situações aqui no podcast que as coisas... começaram a mudar de um jeito muito negativo, né? Vários setores da equipe que eram exemplos, né, nas temporadas passadas, começaram a ter problemas, né? Então, até acho, né, que de todas essas equipes, que a gente vai depois discutir um pouco mais sobre quem que foi melhor, quem que foi pior, quem que deixou de desejar, com certeza, né, a equipe do Frontale foi uma delas, né?
É, o Frontale que era uma hegemonia nos últimos anos, e foi deu aquele famoso descendinho a escada, né, Thiagão? De degrau por degrau, a equipe foi descendo a escada e acabou se dando mal, né? Uma pena. Vamos ver se com essa classificação aí pra CL o time deu aquela famosa respirada. E também tem a Copa do Imperador, né, Thiagão? Vamos ver se o time se dá bem também na Copa do Imperador pra tentar tirar aí a má impressão da J-League esse ano.
É verdade. É muita coisa se você for ver nessa reta final, até por mais que talvez essa última rodada já tinha muitas coisas resolvidas, né? Basicamente foi só uma questão ali. A gente deu pra prestar um pouco mais atenção nos detalhes, né? Das partidas finais, as equipes que até meio que deixaram o campeonato, talvez ali meio que a Deus dará nessa parte da competição. Mas foi uma rodada interessante, eu acho que no máximo que teve ali. Teve até despedidas interessantíssimas de ver, né? Como, por exemplo, a despedida do Shinji Ono, né? Pela equipe do Sapporo, que se aposentou, ele com 44 anos, né? Jogando bola desde 98, né? Então, anos e muitos anos aí de trabalho. Teve despedida também na equipe do Gamba Osaka, né? O Fujiharu anunciou que está saindo do Gamba Osaka depois de 13 anos. Eu vi a risadinha do Elias daqui. O Fujiharu, com certeza, com o Elias, quando vem na cabeça, ele vai lembrar daquela situação...
Da Trivela Reversa.
Da Trivela Reversa. Foi Olimpíadas, é isso, Elias? É isso, foi Olimpíadas, né?
Lá em Manaus.
2016, caramba. 2016, né? E teve esse lance bizarro aí. E o Fujiharu que sempre, né, sempre não, né, mas é 13 anos sendo jogador do mesmo time que é o Gamba Osaka. Ele fez ali um pronunciamento bem emocionante, que ele foram 3 anos de dedicação, e que ele encerra esse ciclo e vai jogar em outro clube, talvez um clube da segunda divisão, acredito eu, né, ou uma equipe menor que se manteve ou que está chegando para a primeira divisão, mas foi eu acho que ele é um jogador icônico, mas não pela questão da bola jogada, né, mas sim por estar tantos anos na mesma equipe, com o contrato sendo renovado, mesmo ele sendo aquele cara do arroz e feijão, do básico, né, o cara que trabalha sujo ali pela equipe, que faz o beabá, e durante muito tempo fez muito bem, né, acho que não, até essa chance na seleção, por mais que seja uma seleção bem contestada, né, essa das Olimpíadas, né, com as escolhas de jogadores acima de 3 anos, mas um jogador aí que muitos torcedores do Gamba gostavam bastante. E também, Elias, teve a despedida do Patrick, né, que anunciou a sua saída, né, que após o fim da temporada da equipe do Kyoto Sanga. Patrick, que é um jogador que eu já falei muitas vezes, né, um dos brasileiros com as histórias mais longas dentro da primeira divisão, principalmente atualmente. Né, não foi uma temporada boa do Patrick, né, na equipe do Kyoto Sanga, mas ainda assim foram 35 jogos, 11 gols, 2 assistências. A idade, claro que acaba sendo um fator que dificulta que o Patrick seja ainda um jogador titular na elite do futebol japonês, mas eu espero que o Patrick aí tenha ainda a chance, que pô, ele tá aprendendo japonês. Né, o Twitter dele, ele sempre fala muito em japonês, ele posta os estudos deles, já cheguei a falar sobre isso, ele é muito, uma força de vontade muito grande, né, cara, de ir lá, de tentar aprender, de não ter vergonha de postar o exercício ali básico que ele está fazendo de japonês e perguntar para as pessoas que se poderiam ajudar ele em corrigir os exercícios, se tivesse alguma coisa errada, as pessoas vão lá e corrigem, sabe, e ficam felizes que ele está tentando aprender. Eu acho, se não me engano, tanto o Elias quanto o Bom Tempo já falou várias vezes para mim que isso tem uma coisa que o japonês gosta muito, é de ver que os estrangeiros estão fazendo de tudo para absorver, né, absorver a sua cultura e tendo esforço. Então acho isso muito, muito válido, e para mim é um jogador assim que em vários motivos eu tomo como exemplo, e volto a falar uma coisa que falei lá atrás. Para mim, a saída do Patrick e do Gamba Osaka foi uma das piores cagadas da diretoria do Gamba Osaka, que deveria ter mantido o Patrick durante mais tempo, porque apesar de ele ter quase 250 jogos pelo Gamba Osaka, é um jogador que saiu por uma questão de lesão, né, que ele teria que voltar para o Brasil para se tratar, mas o Gamba poderia ter esperado. Enfim, né, o Patrick é um nome muito grande dentro aí dos jogadores dos J-Leaguers, né, e acho que independentemente onde ele vai jogar, vai ter sempre minha torcida, e espero que ele consiga talvez um contrato com uma equipe de segunda divisão, né, uma equipe que esteja lutando para sair, né, para subir para a primeira divisão novamente. Então fica aí os meus votos de muito sucesso aí o Patrick, independentemente aonde ele for jogar. E Elias, uma coisa bem interessante que aconteceu nessa rodada foi
Tiagão, só uma coisa aqui. Patrick, queremos você aqui no Rio Maru, hein? Campanha, deixa a gente entrevistar você, Patrick.
É verdade, eu gostaria muito de entrevistar o Patrick. Olha, se desse certo, ficaria muito feliz, viu? Então,
vamos criar a hashtag, Tiago.
Não só hashtag, como tomarei coragem, mandar alguma mensagem no DM do Patrick lá, que não sei se ele vai responder.
Só não liga às 3 da manhã pra ele, por favor, sem querer.
Essa história é genial. Mas será que você já contou isso alguma vez no Rio Maru, essa história?
Dá pra contar, deixar... será? Claro, não, claro que dá.
Dá pra contar? É, deixa no claro. Então, deixa pra gente contar então no dia que a gente for fazer o sem
na pau. Live. Vamos fazer na live, sem pau.
Ou na live, beleza. Na live é genial, porque o Bom Tempo vai adorar. Eu vou ter com a vergonha que ele vai sentindo, porque ele sabe dessa história, né? Mas recontando os detalhes da história, é muito bom, cara. Puta merda, Elias é um maluco, cara. Enfim, o que eu ia falar, Elias, é que sobre a questão do Reds, e mais uma vez, né, os torcedores do Saitama fizeram um show à parte, né, e a equipe do Reds teve a maior média de públicos, né, que dentro dos estados japoneses. A média subiu bastante em 2023, né, chegando aí bem próximo à média de 2019, que foi o pico, né, de torcedores no estado japonês, né, Tanto que em 2013, pra você ter uma noção, a média era 18 mil, né, entre 18 e 19 mil, e o maior recorde do Japão foi 20.7, né, de torcedores por jogo. Então, assim, a média de público incrível dentro da J-League, lembrando que isso foi aumentando rapidamente, né, após a pandemia, né? A pandemia era pouquíssimos torcedores que podiam, na média de acho que 5 mil, depois em 2021 6 mil, depois em 2022 já pulou, já saltou para quase 15 mil a média de público, e continuou crescendo aí para essa temporada, e a prognóstico seja que para 2024 isso aumente muito mais, e que uma hora a gente consiga quebrar aí esse recorde que é de 2019.
Quem sabe podemos conseguir uma média de 30 mil daqui a um tempo, hein? Com os estádios reformados, todos bonitinhos, com capacidade acima de 30, né? É um sonho aí que pode ser concretizado, né? A Premier League já aconteceu isso. Lembrando que no começo da Premier League nem todos os estádios tinham capacidade para 30 mil. Às vezes um time tinha 18, 16, 19. Foi crescendo gradativamente, né? Vamos ver aí se o Japão consegue isso também.
Verdade. E outro detalhe também interessante, né, pra gente comentar, para não deixar dúvida, ainda não temos o Best Eleven, né, da J-League, porque a premiação será na terça-feira, a gente tá gravando na segunda. Né, então tem algumas questões que a gente vai apenas compartilhar nas redes sociais, apesar que assim, por mais que o Best Eleven aconteça apenas na terça-feira, algumas coisas foram resolvidas, né, como o treinador do ano foi o Shigetoshi Hasebe, né? Foi o manager, né, da temporada, né, que é da FC Fukuoka. Acredito que também um outro cara que também seja considerado manager do ano também seja o Takayuki Yoshida, né? Os dois até aparecem como os principais técnicos, né, de 2023. E jogador jovem, né, destaque da temporada, ficou pro Shunsuke Mito, né, do Oberex Niigata. Então são aí os três prêmios que a gente já sabe já, né? Então qualquer outro prêmio vai acabar saindo amanhã aí e tal. Acredito que até o MVP da temporada, por mais que a gente saiba que provavelmente seja mesmo o Osako, né, porque ele foi considerado o MVP do mês, né, de dezembro, então provavelmente ele vai ser o MVP da temporada também. Certo, Elias? Desses joguinhos que você citou aí, tem algum que você gostaria de destacar um pouco mais, ou a gente já pode pular?
Não, só queria destacar essa parte final do Gamba Osaka, que foi lamentável, né? Que foram 10 jogos seguidos sem vitória, né? Desses 10 jogos aí foram 2 empates e 8 derrotas nas últimas rodadas, né? Então, as 10 últimas rodadas do Gamba Osaka foram melancólicas, assim, que se já tivesse aquele novo formato do campeonato, estaria rebaixado, né?
Verdade, né? Se caíssem 3 nesse ano, cairia Gamba, Rei Sol e Yokohama FC, né? Então, assim, o Gamba, ele só jogou basicamente para não cair. Então, isso ficou nítido, né? Diferente do Kashiwa Rei Sol, que tentou até onde pôde para melhorar o que ele tinha, né? Mas o Gamba, assim, ele teve um começo do campeonato ridículo. Aí teve um momento que melhorou, engatou ali algumas vitórias, várias sequências jogando em casa, vários empates e tal. Conseguiu subir depois, esse trabalho foi por água abaixo, e o Gamba começa assim 2024 muito, muito abaixo. Outra equipe que também já começou algumas mudanças, Elias, foi o próprio Kashima Antlers, né? Que apesar de ter jogado em casa, vencido, já o rebaixado do KMFC, foi uma vitória que, os torcedores aplaudiram algumas coisas, mas assim, você vê que aquela sensação muito de fim de festa, né, da Antlers, né, a galera assim muito baixa astral em vários aspectos, e o próprio Kashima já começou a sua reformulação, né, o Daiki Amasa já foi anunciado que não será mais o treinador em 2024. Uma coisa que eu não entendi no Twitter do Kashima Antlers foi que falou assim que ele estaria se aposentando, mas como ele tem 41 anos, não sei se ele vai se aposentando de treinador, não sei. Esquisito, né?
Mas enfim. Você pegou uma tradução livre, assim, ou?
Então, eu acho que pela tradução livre que eu peguei, eu acho que me dá um pouco desse erro, assim, entendeu?
Porque
eu acho
que tem. Às vezes você joga direto no Google Tradutor, assim, em um. Sabe que kanji tem vários significados, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu, sabe?
É, porque assim, eu acho muito esquisito o Daigo Hamasu. Nossa, tá tão ruim treinar o Kashima que é melhor eles aposentar. Até porque os números deles não são horríveis, né? Eu até acabei de colocar hoje um pouquinho mais cedo no perfil do Rinomaru no Facebook. E assim, apesar de nenhum momento o Daigo Hamasu ter conseguido ganhar, né, o time, os torcedores ter comprado, né, a briga dele, ele assumiu a equipe em agosto do ano passado. De 22. De lá pra cá foram 26 jogos, 21 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Pra muito treinador de equipe menor, isso aqui é número pra se manter mais uma temporada, né? Mas ele até agradeceu, né? Muito obrigado pelos torcedores, jogadores que me apoiaram durante todos esses últimos 12 anos de Kashima Antlers, né? Porque tem a questão de jogador, né? Ele como jogador, também como treinador, né? Então, ele agradeceu, né? O Kashima ficou fora da zona do playoff aí para poder jogar a Asia Champions League, mas um campeonato, enfim, como a gente sempre fala, né? O Kashima ou ganha ou é tragédia, né? O Kashima Antlers é a Ferrari da J-League, né? Quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, é uma tragédia grega, né? E do tamanho do Kashima, a gente entende o motivo disso. E também o Yomasa, em nenhum momento, conseguiu fazer o Kashima melhorar aquilo que o Kashima precisava, né? Então, e também o Diego Pituca também anunciou também que está deixando o Kashima. Então, assim, a gente vai ter mudanças e vai ter contratações nesse Kashima aí que vai ter que ir pro mercado seriamente, né? Se quiser buscar algo um pouquinho melhor aí em 2024.
Vai ter que correr atrás aí para ver no que pode melhorar, né? Tem muita coisa aí.
E para acabar sobre a primeira divisão, Elias, para você, o Yokohama, ele cai para talvez não voltar tão cedo, ou a gente pode esperar que o Yokohama, por já tá um pouco cascuda com essa questão de promoção e queda, se não me engano, já é o terceiro rebaixamento do Yokohama FC. Falando por alto aqui hoje, tá, galera? Acredito que o Yokohama FC não seja um desmanche pro ano que vem. Então, assim, talvez pode disputar J2 e playoff, talvez a gente possa pensar em ver o Yokohama em 25 na J1 de novo, ou talvez é esperar demais, assim, Elias, na sua opinião?
Não, é um time que vai lutar pelo acesso novamente, vejo. Na parte de cima da tabela, brigando ali.
Ano que vem vai ser interessante acompanhar, independentemente de qualquer coisa, tanto J1 e J2, vai ser bem muito bacana de ver esses embates aí.
Maravilha. Chega lá, e lembrando, antes de a gente para J2, lembrando que o nosso querido Anderson Lopes conseguiu empatar, né?
Com verdade.
Nossa, com a artilharia. Então,
como é que fica isso? Como é ficar dividido pros dois?
Vai ficar dividido, igual aquela vez que o Maeda empatou com o do Frontale lá, o Gaúcho.
Frontale, Gaúcho?
É o Damião.
Ah, tá, o Leandro Damião.
Que teve aquele empate duplo lá entre o Maeda e o Damião. Vamos dividir o título da artilharia.
Ah, que bacana. Então, interessante. Então, até porque o Anderson Lopes, ele mostrou muito interessado em conseguir essa artilharia. Era a busca pessoal dele, né? E ele conseguiu, né? Até fazendo o gol aí, apesar da derrota, né? O gol acabou sendo dele, né? Então, acabou aí ajudando isso, e fico muito feliz aí pelo Anderson Lopes, que foi muito, muito bacana, né? A entrevista que deu pra gente, falou bastante coisa e tal. Então, fiquei muito feliz. Não veio o título, né? Assim, e já vi alguns torcedores do Marinos, como sempre, né? O Marinos também tem torcedores também que é ferro e fogo, né? Muito chateados e pedindo mudança já, que é impossível esse Marinos ter, né, perdido esse título e tal, e tal, e tal, mas a grande verdade é que foi detalhe, né? O título ficou
foi justo.
Detalhe, e em vários momentos, tanto o Kobe quanto o Marinos ficou meio que aquela batata quente na mão, né? Não sabendo quem pegar, dando aquela titubeada, vacilando quando não podia, né? Então, poderia ter sido o Marinos. A grande verdade é que poderia ser do Marinos também, como poderia ter sido do Kobe, né? Mas acho que no final das contas, acho que tá em boas mãos. E principalmente, né? E como você falou, a gente não pode deixar de exaltar, no final das contas, não foi Cereço, não foi Kashima, não foi Urawa Reds, não foi Nagoya Grampus. No final das contas, do nada me surge, né, o Ursão da Massa pegando essa terceira vaga de playoff. E, pô, assim, eu fico às vezes pensando o que falta pro Hiroshima, talvez um investidor um pouco melhor ou maior, né, de uma temporada para outra, para ver se esse Hiroshima volta a disputar o título da J-League, né, porque é uma equipe que nos últimos anos sempre faz isso mesmo, né, nas últimas rodadas desponta, ganha quando ninguém tá mais se preocupando tanto em ganhar, tira ponto de quem você acha que não vai tirar e conseguiu uma vaga pro playoff na próxima CL e vou torcer bastante para conseguir para a fase de grupos, de grupo sim, porque mereceu. O que o Hiroshima jogou, o que pouco foi falado do Hiroshima esse ano, até o próprio Guilherme Marulho, tudo que ele jogou, tá de parabéns.
Então, o Hiroshima é aquela equipe que faz o arroz com feijão, né? Aquele time, oh meu Deus, que futebol vistoso, cheio de firula, malícia, coisa não, cara. É um time que faz o básico, que jogou certo, faz arroz com feijão e sempre acaba surpreendendo de alguma forma, né? Consegue aí beliscar sempre alguma coisinha. Quando não dá certo, é aquele time que fica no meio de tabela, parado ali no meio da tabela, mas quando dá certo, sempre belisca ali uma CL, um vice-campeonato, um terceirinho, né? Às vezes belisca ali uma Luva Cup, uma Copa do Imperador. Então é um time interessante que a gente... É que ele joga tão básico, joga tão de boinhas assim, que a gente acaba não dando o devido valor, né? Ele vai... É aquele time mineirinho, né? Vai chegando aos pouquinhos ali. Quietinho, daquele jeitinho. Quando vê, pimba.
Eu só acho que o Hiroshima ele precisa ir mais com força de vontade no mercado também, né? Porque tem muito jogador acima de 30 anos. Né? Assim, tem lá o Hayashi Takuto, mas ele tem 41 anos, mas é o goleiro número 1 e tal, mas ele não joga, né? É o Oscar, o goleiro da equipe, né? Mas tem muito jogador importante que já é um pouco mais velho. Pô, o próprio Sho Sasaki já tem 34 anos, né? Se for parar pra pensar, né? O Tsukasa Shiotani também já é um jogador veterano com 34 para 35, né? O próprio... tem o Aoyama, né, cara? Tem 37 anos, talvez o contrato nem seja renovado. É um jogador que tem uma idade bem avançada. Até aquele jogador do Chipre, né, que tá na equipe, né, o Piegos também é um jogador de 30 anos. Então, assim, o Hiroshima é cheio de jogadores muito mais veteranos, né? Veio o Marco Júnior, né, nessa temporada, né, do Marinos. Então, são jogadores que precisam de um auxílio, né? Ben Khalifa, enfim. O Hiroshima tem vários jogadores veteranos, tem muitos jogadores jovens. E se conseguir ir um pouquinho mais pro mercado para trazer bons reforços quando esses veteranos não puder jogar, né? Então, quem sabe seja esse o próximo pulo do gato aí para a equipe do San Francisco Hiroshima.
Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha da J1, hein?
Bom, acho que tá de bom tamanho. Se a gente esquecer alguma coisa, galera, deixa nos comentários. Nos cobre que nós fazemos algumas erratas aí nas próximas gravações.
Sim, senhor. Tiagão! E aconteceu, Tiagão. Nossa senhora, nem eu acreditei quando isso aconteceu. Desde 2008, desde 2009, né, quando disputou J2, não acontecia isso, galera. O verde conseguiu. E foi sofrido, foi chorado, foi no drama, foi no grito, foi naquela epopeia, né, Tiagão? Parecia um dorama lá do... O Thiagão adora. Aos trancos e barrancos. Um sofrimento. Gol do capitão no finalzinho.
Dois pênaltis.
Dois. Foi daquele jeito, galera. Teve pênalti pra um lado também, pênalti pro outro também. Quando tudo parecia perdido, o verde se deu bem, né? Empatou em casa. Aliás, empatou no Cocuritsu, né? Eles jogaram lá no Cocuritsu dessa vez. 1-1 contra o Shimizu, e o verde tinha a vantagem porque terminou em terceiro colocado, né, uma posição a menos ali, a mais acima do Shimizu. Shimizu até que tentou, né, Thiago, inclusive queria que o Thiago Santana poderia ir pro Coxa ano que vem, sabe, Shimizu jogando Coxa. Ele fez o cozido pênalti, mas no drama, com várias repetições, na choradeira, o Someno foi lá, era... 52 etapa final e fez o golzinho verde na J1 de novo, Thiagão. Dei a última vez em 2008, um Hulk, aquela galerinha ainda.
Pois é, cara, no final das contas, a melhor defesa do campeonato da segunda divisão conseguiu acesso, né? Depois de 14 temporadas da segunda divisão, 15 anos longe, né, da J1, o verde finalmente volta. Torci muito para isso, admito. apesar do campeonato muito positivo, né, da equipe de Shimizu, teve lá um vacilo. O Shimizu era uma das equipes que estava lutando pela segunda vaga com o Júlio Ata, acabou tropeçando, não conseguindo acesso direto. E aí, pro playoff, foi seguindo, né, fez uma campanha muito boa também, acabou não dando muito certo. O jogo foi truncadamente interessante, né, não foi um jogo de belíssimos momentos, mas foi um jogo com aquele ritmo de final, né, que todo mundo estava esperando. Né. O pênalti, né, que saiu o gol do Thiago Santana, foi até o jogador acabou segurando, tocando realmente a bola na mão, não teve muito o que fazer. Pênalti do Thiago Santana batido assim, magnificamente bem, né, tirando o goleiro, deslocando, perfeito. E quando teve o resultado na mão, né, que foi 1-0, o Shimizu fez tudo o que pôde para parar a equipe do Verde, mas não teve também tantas chances assim, então o jogo ele ficou muito truncado no meio campo. Mas apesar das dificuldades, o Verde jogava melhor, né, até antes de sair ali aquele pênalti, que para mim era um pênalti até um pouco fácil de evitar, né? Era só acompanhar ali o atacante, né? Mas aí o defensor tentou dar um carrinho para já que ele estava um pouco atrás, né? Ele tentou dar o carrinho para acertar a bola. Ele acerta a bola, mas acerta o jogador junto. E aí, né? Mesmo que a bola estava quase fora da linha de pênalti, foi dentro, foi pênalti. E o Someno foi lá e empatou a partida. E foi realmente com todos, né, com todos os requintes, né, de um cinema ou de um dorama, e essa grande final, né? Foi um jogo bem legal de ver. Acho que no final das contas, o que me pegou durante vários momentos dessa final foi pensando assim: poxa, esse jogo tá equilibrado. Poxa, esse jogo tá equilibrado demais. Tá tão equilibrado que eu acho que essas equipes estão até muito parecidas e um passinho, claro, atrás dos times da primeira divisão. Então, e foi inevitável estar assistindo esse jogo em vários momentos e pensar assim: poxa, talvez Verde e Shimizu, com essas equipes atuais, jogando o máximo que eles podem, eles vão sofrer na primeira divisão. Então isso veio na minha cabeça várias vezes durante o jogo, mas com certeza essas equipes elas vão muito ao mercado, vão tentar trabalhar o máximo possível para trazer bons jogadores, e agora o Verde vai ter essa obrigação, se ele não quiser que esse sonho de chegar à primeira divisão dure apenas uma temporada, né? Eu espero que o Verde venha com um projeto para vir e ficar, né? E a festa foi muito bacana, foi muito legal. Eu vi até o Inui muito bravo, né, no banco de reservas, né? Então você vê que todo mundo queria muito esse acesso, acabou ficando pro Verde, mas o Shimizu, uma temporada excelente. Se até comparar este gol do Thiago Santana, o Shimizu, ele chega no final de tudo, não só contando a temporada regular, ele chega a 79 gols, que é o mesmo número do Machida Zélvia, né, que era o melhor ataque da competição. E com apenas 34 gols tomados e agora 35, a equipe ainda fica com a segunda colocação com a melhor defesa, junto com o Machida Zélvia, que também tomou 35. Então, assim, é um campeonato digno de acesso que o Shimizu fez. Né? E, então, se manter esse bom trabalho para o ano que vem, o Shimizu tem tudo para começar 24 como a primeira ou a segunda equipe, né, a principal ali para estar lutando pelo título. Né? Então, espero muito que esse trabalho do Shimizu dure, né, porque o acesso eu acho que é questão de tempo se continuar assim. Né? E muitas equipes acabaram ficando no quase, né? Monta de Yamagata, né, no quase mais uma vez, mais uma equipe que vem melhorando bastante, vem sendo bem constante, e o Jeff, né, que é tão icônico, né, quanto o Verde, né, uma equipe que também está muitos anos fora da primeira divisão, que bateu na trave mais uma vez, mas é uma equipe que, apesar de trancos e barrancos, a gente torce muito para um dia a gente poder voltar, né, e falar que também está de volta a J1.
É, aquela velha história, né? Pelo menos a novela do Verde agora fica aberta a novela do Jeff, né? Quando que o Jeff vai subir? Dessa vez levou azar, porque foi justamente Verde contra Jeff, né? Tinha que passar apenas um deles. Mas vamos ver quando que a novela do Jeff United acaba, pra alegria do nosso querido Lucas Prado, né? Que tá aí anos de sofrimento na jeito dele.
Verdade. E uma coisa bem interessante com esse acesso é que pela primeira vez na nossa história teremos os 11, né? Os 11 campeões da J-League novamente na primeira divisão, né? Então, o Verde que tinha ganhado as duas, né, lá atrás, no começo da liga, né? E agora Agora são 11 vencedores, né, com o Kobe, né, que a gente falou desde o ano passado, né, que é o 11º campeão da J-League, e agora vai ser a primeira vez que nós teremos todos, né, todos novamente, né, já que desde 2009 não tem mais a equipe do Verde, que caiu, né, no final de 2008 para 2009, caiu para a segunda divisão, e aí agora finalmente, depois de tantos anos, né, 15 anos, voltamos a ter todos os campeões novamente, dentro da primeira divisão. Então assim, vai ser 2024, cara, vai ser muito bacana em vários aspectos. Tenho certeza absoluta que todo mundo vai adorar. E pô, muita coisa bacana tá por vir aí. E só uma coisa que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais, né, nesses últimos dias, que eu não vi muito, é notícia sobre o Zelvia, né? Ainda não tem nada sobre o mercado, tem muita especulação, mas nada muito. Nada, na verdade. 100%, o Júbilo também ainda tá naquela fase de comemoração, né, mas a gente sabe que para essas equipes o ano vai ser, o final de ano vai ser bem curto, porque os três times que conseguiram acesso vão precisar trabalhar muito para se manter, né, porque o ano que vem já tem uma mudança no calendário, né, e aí as mudanças vão continuar acontecendo até acontecer essa possível migração do calendário da J-League. Então quem subiu não vai querer descer e vai ter que trabalhar muito para isso, porque o nível de 2024 vai estar muito alto, né? Então a gente vai ter muitos candidatos a títulos e rebaixamento, e a gente espera que seja um bom ano em 2024.
Lembrando que é o primeiro ano com 20 equipes, né?
20 equipes, verdade, né? 20 equipes e cai em 3, né, Elias?
Uhum.
Caramba, o ano...
Cai em 3... Cai em 3 sem choradeira, né? Cai em 3 sem playoff. Cai em 3 direto, sobe 3 direto.
Caraca. E no final das contas, Elias, quem foram os artilheiros da J2 em 2023?
Mr. Thiago Incruzio, o artilheiro, ficou mesmo. Nosso querido Juanma, né? Da equipe do FIFA Arena Nagasaki. Pupilo do nosso querido Fábio Carini, né? Que nos deu uma entrevista
que renovou bacana. Que renovou o seu contrato para 24. Que ele tinha falado com a gente que ele queria, que tinha essa ideia, e confirmou.
Que bacana, né? Então o Roma ficou muito acima dos demais, ele marcou 26 gols nessa temporada. Nossa. E o segundo colocado, que é o Eric, né, do Matida, marcou 18. Então, sobrou, né?
E o líder de assistências foi o Takashi Inui, né? Que fez 10 gols e 10 assistências, né? Então ficou aí como aí o líder de assistências da temporada, né? O negócio de assistência, líder de assistência, é uma coisa que, com o passar dos anos, assim, foi meio que decaindo, né? A galera não dá mais tanta moral, né? Ah, o cara foi líder de assistência, né? Tipo, isso virou um status, parece que um pouco menor nos últimos anos. Eu gosto bastante, né? Mas eu vejo que nos últimos anos foi essa importância do líder de assistência das temporadas.
A pessoa não dá muita bola mesmo, né? Tem toda a razão.
Exatamente. E Elias, e a J3, como é que ficou? Quem que subiu tudo? Já tava tudo resolvido? Não, né? Teve acessinho também ainda, né?
Teve o último acessinho, né? Quem ficou com a última vaguinha aí foi o Kagoshima United mesmo, empatando, né? O time conseguiu aí a sua vaguinha. Só deixa eu passar aqui todos os resultados. O Fanrauri empatou em 0-0 com o Sagamihara. O Grula Murioka ganhou do Kamatare 1-0. Fukushima Ryukyu 0-0. Matsumoto 0, Nara Club 1. Nagano e Tegevagaro ficaram 2-2. Kataler Toyama 2 e Okohamiya 1. Azul Claro 2 e Mabari 3. Gifu 0, Giravans 1. Osaka 1 e Remi 2. E Gainai Totori 1, Kagoshima United 1. Com esse empatezinho aí, a equipe do Kagoshima consegue o seu acesso. Lembrando que subiu por causa do saldo de gols, né? O Kagoshima terminou com mais 17. E o Kataler Toyama aí, apesar de ter vencido na última rodada, chegou aos seus 62 pontos também, só que com um saldo de mais 11 apenas, né, Tirão? Com isso aí, o time não conseguiu tão sonhado, o César que tá tentando faz tempo, né? Caiu pra J3, não consegue voltar, a J2 já há um certo tempo, Kataler, né?
Pois é, e olha que coisa engraçada, né? A equipe do Kagoshima United, que jogou com a matemática debaixo do braço, né? Para conseguir esse acesso. O Kataler Toyama teve, junto, né, com o campeão Ehime, o melhor ataque da competição, com 59 gols. Né? Empatou também com o Ehime na questão de gols, então os dois fizeram 59 e tomaram 48. Né? Não foram a melhor defesa do campeonato, mas foram o melhor ataque. E o melhor ataque da competição foi a equipe do Nara, né? Tomou apenas 32 gols, acabou em quinto colocado, né? E a equipe do Kagoshima ficou assim, né? Tomou um pouquinho, não foi o melhor ataque, não foi a melhor defesa, mas foi aquele que melhor trabalhou a matemática para subir certo, né? Então, é um campeonato muito positivo, né? Lá embaixo, né, o Takebari Miyazaki e o Gira Vans agradeceram não ter rebaixamento, né, e também não temos acesso, né, como a gente falou no último Renomaru. Então a J3 o ano que vem, né, fica aí um pouco modificada, mas basicamente vai manter os multiclubes e assim vai continuar por mais um tempo até ter a questão do acesso, e depois provavelmente vai ser implantado futuramente aí os rebaixamentos, se um dia realmente isso acontecer. E o Ehime e o Kagoshima United, Elias, como que você acha que vai ser a vida dessas equipes aí na J2? O Kagoshima United que volta, o Ehime e o Kagoshima United voltam, né, à segunda divisão, né? Então são equipes que já jogaram a segunda divisão, já sabem como que é lá, né? O buraco é um pouco mais embaixo, e para você vai sofrer, você tem boas expectativas, não tá esperando não. Muita coisa, como é que vai?
Vão sofrer, não tô esperando, sinceramente não tô esperando nada dos dois.
O ano que vem vai, assim, a questão da parte de baixo do campeonato também vai ser emocionante, né, porque esse ano a gente teve Renova segurando pelas beiradas, né, o Mia lutando e não conseguindo, né, se livrar, né, tanto que a J3 ano que vem já começa que talvez com o Mia mordido, né, o esquilinho mordido pra voltar, né, pra segunda divisão. Talvez uma vaga já esteja meio que definida, é o chute que eu já faço. Mas toda essa parte da tabela vai ser bem interessante. Até pelo próprio Wark FC, né, que subiu da terceira para a segunda, não teve um campeonato tão bom assim, né? Então, essas equipes que vão estar contra aí o rebaixamento em 24 também pode ser bem interessante a gente acompanhar. E é isso que a gente vai fazer por aqui. Certo, Elias?
Maravilha, Mr. Chuck Cruz.
Muito bom, já até Félix já estava resolvida, né? Falamos sobre isso no último podcast, e agora vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos, porque é o seguinte, como esse Renomaru a gente não teria tantos assuntos novos, né, muita coisa já tinha sido resolvida, eu achei que sobrou um espacinho aqui para a gente trazer um assunto um pouco novo. Então o que foi que eu fiz? Eu procurei o Dan, né, ele é jornalista, ele cobre, né, o futebol japonês e outros esportes, né, mas principalmente futebol, para o Japan Times, né, um dos jornais mais principais aí dentro do Japão, e ele cobra a parte de esporte por lá, né, ele tem um Twitter muito ativo, né, o nome dele é Dan Orlowitz, e eu mandei mensagem para ele, ele me respondeu, foi muito solícito, perguntei se ele poderia responder algumas perguntas para mim, trazer aqui numa versão traduzida para vocês. Eu fiz 5 perguntas, ele respondeu, eu tentei traduzir elas e deixá-las mais na íntegra possível, né? Ele fez algumas respostas muito grandes para mim, então o que eu achei muito, muito bacana da parte do Dan é que ele não mediu esforço para responder as perguntas da melhor maneira possível, e ele fez algumas colocações muito importantes, talvez de coisas que só quem está lá, né, diretamente do Japão, cobrindo jogos por lá, em loco, né, vale ler isso, que ele vai em loco ver os jogos. Por isso que eu acho que o Twitter do Dan é imprescindível para você que gosta de futebol japonês. Procure lá. A hashtag, né, perdão, o arroba dele, a gente vai colocar na descrição, né, deste podcast. Então procure lá o Dan Orlowitz, que ele com certeza vai te responder. Você pode seguir lá, que ele traz muitas informações muito interessantes sobre o futebol japonês. E as perguntas que eu fiz para ele foram o seguinte, Elias. Eu vou falar todas as 5 de uma vez, em carreirinha, e depois a gente pode discutir as partes que forem mais interessantes, tá? A primeira pergunta foi o seguinte: na sua opinião, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da J-League em 2023? E aí ele me respondeu: honestamente, a melhor parte da temporada foi ver a multidão e a energia de volta após 3 anos, né, da pandemia na J-League, né? Os jogos no Kokuritsu, que foram basicamente os jogos onde ele foi mais assistir os jogos, né, foram exatamente um espetáculo que queríamos ver na temporada de comemoração dos 30 anos da Liga. Né? E a média de público da J-League chegou, né, a 18 mil, a gente até chegou a falar sobre isso aqui no anuário hoje, né, basicamente os níveis de 2018, né, o que considero uma recuperação incrível. Por outro lado, penso que o número de incidentes relacionados aos torcedores tem sido muito preocupantes. Tivemos o caso do ônibus do Vegalta, no jogo contra Vegalta e Jubilee Iwata, o motim do Raw Reds, né, o incidente com fogos e artifícios do FC Tokyo e uma série de confrontos violentos envolvendo os torcedores do Kashima Antlers e o impasse do Yokohama FC com seus próprios grupos de ultras brigando pela liderança. Ou seja, tem muitas coisas que sinceramente nem eu sabia, né? Então a gente teve muitos problemas aí com a questão de torcedores e é uma pontuação que ele faz aqui. Continua a resposta dele. Você pode argumentar que parte disso é apenas porque todos ficaram um pouco selvagens durante a pandemia, mas também acho que há desconexões crescentes entre os clubes e seus torcedores, bem como entre torcedores e as torcidas mais amplas. Há rumores que estão sendo consideradas restrições mais rigorosas para apoiadores ativos e esperamos que possamos encontrar formas de evitar isso, porque a cultura de apoio, né, no Japão tem muito potencial de crescimento. Acredito que um movimento como um conselho de torcedores independentes seja necessário por aqui. A minha segunda pergunta é sobre o mais novo campeão. O título do Vissel Kobe poderia ser um novo capítulo para impulsionar grandes investidores como a Rakuten? Ou ainda estamos longe de ver esse nível de investimento novamente em vários outros clubes da primeira divisão? Aí ele respondeu: não se trata apenas de quão grandes são os investimentos, mas quão inteligentes eles são. Você pode argumentar porque os primeiros investidores do Vissel Kobe nesta era recente não foram necessariamente inteligentes em campo, mas, em outros termos, de receitas, estrutura do clube, eles certamente ajudaram a preparar o clube para isso que veio agora. Se eles conseguirem manter essa força e esse foco, os outros clubes com proprietários mais gastadores, como a Shirazawa, por exemplo, podemos pensar em muito mais sucesso. Acho que isso coloca alguma pressão, né, em cima de clubes que pertencem a empresas japonesas mais tradicionais, como Marinos, Gamba Osaka, Nagoya Grampus, para citar alguns, que tratam as suas equipes como outdoor em vez de fontes potenciais de renda. E também, da fraqueza do iene, você deve se perguntar se a J-League finalmente começará a atrair investidores estrangeiros sérios, o que podem mudar completamente o âmbito do jogo. Minha terceira pergunta foi o seguinte: quanto à possível mudança de calendário da J-League, que é um assunto que vem dividindo opiniões, qual a sua opinião sobre isso? A resposta dele foi o seguinte: acho que a Liga faz um trabalho muito melhor na comunicação dos processos, né, este ano do que o ano passado, quando as deligações estavam basicamente uma caixa preta. Então, certamente, isso é um crédito ao presidente Nonomura, bem como o tom, né, do Murai estabeleceu ao longo de todo esse tempo na questão das cobranças. É um problema complicado e nenhuma resposta irá satisfazer a todos. A Liga está numa situação em que são muitos os fatores ambientais, não apenas os liberais, como as alternativas climáticas, mas também o calendário competitivo internacional e os caprichos dos mercados de transferências, né? Então ele cita isso, que isso até está fora de controle, né, de algumas equipes, né? A questão do mercado aí, como essas equipes de fora vêm, né, no meio do campeonato, no começo do campeonato da J-League, tirar os jogadores, né? Acho que esse seja o ponto mais importante. Está bastante claro que os dirigentes e os jogadores são a favor da mudança e acredito que isso os ajudará a jogar melhor, né? O que é um endosso muito importante. Mas agora, supondo que a mudança seja aprovada, a Liga precisa descobrir um monte de coisas para garantir que os clubes do Norte não sejam deixados para trás, porque acredito que a J-League diversificada é uma liga muito mais forte, né? E para os fãs, né, que os fãs não sejam afastados por isso. Mas acho que a J-League é muito diferente daquele, que a J-League de hoje está muito diferente daquela que aprovou o sistema de duas fases e playoffs, né, há mais de uma década. Então, estou mais confiante que eles são capazes de encontrar uma solução, né, para os próximos 2 anos, ou seja, né, tem ainda mais 2 anos ainda antes de talvez uma grande mudança de calendário. A minha penúltima pergunta foi o seguinte, referente ao verde Tokyo que subiu, né? O retorno do verde a J1, né? Na verdade, a pergunta foi o seguinte, né? Qual que é a opinião dele sobre a questão do verde, né? Que volta, né, a primeira divisão depois de 15 anos, né, de lutando para conseguir esse acesso. né? E que, se na opinião dele, o Verde conseguindo um acesso agora de volta à elite, né? Se ele acredita que o Verde tem condições de se manter na primeira divisão como está. Né? E ele respondeu o seguinte: no momento, provavelmente não. Né? Mas veremos, né, quanto o Zébio quer investir na entre-safra. Né? Estas poses da celebração no Diocufo só vão levá-los até certo ponto. Né? Ou seja, né, se o Verde não for para o mercado, dificilmente ele consegue se manter na J-League, né, com aquilo que tem hoje. Né? E por fim, falei para ele, né, agradeci ele por ter dado um pouco do seu tempo para falar com a gente, e se ele gostaria de mandar uma mensagem aqui para os fãs brasileiros, né, que existem bastante J-League, ele sabe disso, né? Ele mandou o seguinte: ele mandou bom dia ou boa tarde em português pra gente, né? E falou assim: independentemente do horário que você estiver ouvindo isso, acho que todos sabemos o quanto o Brasil contribuiu para a J-League através de seus jogadores e sua cultura. Espero sinceramente que os torcedores brasileiros possam assistir a J-League e se sentir orgulhosos do papel que seu país tem em ajudar o futebol japonês a atingir o nível que está atualmente. Aproveitem. Então, essas foram as respostas sobre as perguntas que eu fiz aí pro Dan, todas muito, né, muito importantes pra gente. Acredito que esse podcast vai chegar até o Dan, vou mandar pra ele poder ouvir também. E desde já, né, Dan, thank you again for participating in Hinogura Podcast, working incredible and here in Brazil. We wish you much success. Thank you for our support of the all community that covers Japanese soccer. E fica então aí o nosso agradecimento aí ao Dan por ter nos ajudado e ter contribuído, né, com o Hinomaru Podcast, com essas respostas que ele deu. Certo, Elias? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Essa questão da liga, né? Eu acho que a parte mais importante que ele falou sobre essa questão do... Até um pouco antes da liga. Essa parte que ele falou dos problemas com torcedores, Elias, que tá aumentando com o tempo... qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Você acha que isso é um problema que pode ser resolvido? Ou o problema é um pouco mais embaixo, porque os problemas de torcedores finalmente chegaram ao Japão?
Infelizmente, espero que eles consigam dar uma segurada como eles conseguem segurar lá na Europa, né, Diogo? Que não vire essa zona que é aqui no Brasil. Mas, infelizmente, era uma coisa que era para acontecer. Porque é algo natural do futebol, né? Isso acaba despertando... O futebol em si acaba despertando um lado selvagem nas pessoas, muitas vezes incontrolável, né? Você vê até pessoas que são calmas por causa de uma discussão do futebol, por causa de uma briga, acabam perdendo a cabeça e virando pessoas assim que a gente jamais imaginou que fosse cometer um ato assim, né, de brigar, discutir com alguém, né? Então, uma hora ou outra isso ia chegar no Japão, é inevitável. É só saber como contornar essas medidas, né? Como nos anos 80 o hooliganismo estava explodindo lá na Inglaterra, né, Tiagão? Eles conseguiram contornar a situação, pelo menos... Dentro dos estádios, no entorno dos estádios, eles conseguiram controlar com a reformulação lá das leis, reformulação dos estádios, reformulação, uma nova pauta, né, que eles colocaram lá na Inglaterra de como conseguir lidar com esses torcedores. Mas fora de campo é difícil, né, porque tem que ter toda uma aliança, né, tem que ter a aliança dos dirigentes, dos clubes. A Guarda Civil tem que ter uma aliança dos próprios torcedores também para tentar baixar a bola desse povo. É todo um conjunto, né, Tiagão? Infelizmente, aí todos os no Brasil, pelo menos, todas as tentativas de conter essa galera aí foram por água abaixo, né? Mas eu acredito assim que vai demorar muito tempo ainda. Isso se chegar no nível que é aqui no Brasil, né? Por enquanto você vê, assim, episódios isolados, claro que tá numa crescente, mas ainda são episódios isolados, né, Tiagão? E vamos torcer para que continue assim, né? Não aumente cada vez mais o negócio.
Pois é, né? Que nem o Dan até citou questão de fogos de artifício, né? Provavelmente a galera soltou fogos onde não podia, né? Galera, né, talvez sendo um pouco hostil contra ônibus de clube e tal. Esse é o tipo de coisa
que... É que lá no Japão a lei funciona, né? Diferente daqui. Então eu acredito, assim, que o pessoal tem mais receio lá no Japão de acabar entrando pelo cano. É, não digo assim de ser preso, pode até ser preso, claro, mas de perder ali o seu direito de frequentar estádio, perde carteirinha de sócio, teu nome fica marcado lá no registro da polícia, então você não pode frequentar a área do jogo ali em dias de jogos, né? Então, eu acredito que já deva ter algo assim lá no Japão bem, bem severo, né? Então, é, como o pessoal lá é mais certinho, então eu acredito que eles temam um pouco mais a lei, né? Porque aqui a gente sabe como é que funciona.
Não, é isso aí com certeza, né? Então, é muito engraçado que algumas coisas nem chegaram pra gente, né? Algumas coisas passaram em branco aqui pelo Rinomaru, uhum. Né? E uma delas foi essa questão de problemas, né, que teve. Então, realmente, isso, esse tipo de coisa é muito sério e com certeza, né? Essa questão de as pessoas ficarem mais selvagens, como ele falou, né? Isso é um problema, né? Isso o futebol sofre no mundo todo, né? Então, não é só o Brasil que tem gente se batendo aí em questão de futebol, isso aí acontece há muito tempo, né? E isso é um problema que nem as grandes ligas resolveram ainda, né? Então, enfim, né? Isso é um grande problema. A questão de investimento, a questão de investimento que ele falou, eu também achei bem interessante, falando que essas equipes que têm os donos ou os patrocinadores muito mais, essas empresas mais tradicionais, né, elas utilizam os clubes como outdoors, né, não como as verdadeiras fontes de receitas, né, que as equipes podem fazer, né. Então, isso me mostra muito que talvez algumas equipes não vão no mercado porque existe um freio das empresas por trás desses clubes que não querem investir, né, não querem investir o quanto que poderia investir, né, por exemplo, a Panasonic com Gamba Osaka, né, a Nissan com é a Nissan do Marinos? É a Nissan, né? É a Nissan do Marinos, enfim, outras equipes aí que... É, Toyota, enfim, muitas equipes estão por trás aí das equipes japonesas, que são equipes, são empresas muito tradicionais. A gente vê a própria história do Honda FC, né? O Honda se recusa a subir de divisão, né? Se sair e se tornar um time profissional, né? Então, esse é um problema que a própria liga uma hora vai ter que trabalhar com isso, né? E agora com o Yen um pouco mais, mais desvalorizado no mercado, então talvez isso chamaria a atenção de investidores de fora, né? O problema é, né, o investidor de fora vir e o investidor de fora ser aceito, né, por esses grupos tradicionais que estão, obviamente, por trás das políticas do clube, coisas que a gente aqui no Brasil não tem, a gente já falou várias vezes, né? A gente sabe de E-League muito pouco até, né? Porque tem muita coisa dentro da política do clube que a gente às vezes fica imaginando que não existe, mas ela existe, ela é extremamente tradicionalista, né? E muitas vezes barra muitas coisas, né? Então, existem muita coisa debaixo dos panos que a gente aqui no Brasil a gente não tem acesso, né? E uma delas é esses, como é que funcionam esses investimentos, como é que funciona a liberação ou não das equipes, né? Quem que abraça, quem que não abraça, que é um assunto bem complicado. E sobre a questão da mudança de calendário, Elias, se os jogadores, né, e se os dirigentes, né, estão felizes, estão apoiando, né, essa mudança de calendário, já dá para bater o martelo que é quase impossível, assim, né, não acontecer, né?
Uhum. É, da primeira parte que você falou ali, contanto que não tenha verdadeiros abismos de uma equipe para outra nessa parte financeira, como acontece aqui no Brasil, como acontece na Europa, né? Que seja um negócio mais equilibrado para todo mundo ter chance de título, conseguir uma coisinha, beleza. Que é triste, né? Igual acontece aqui no Brasil de alguns times terem patrocinadores milionários, lá com o Enem milionário, alguns times não tem nem 10% do que o time que tá lá em cima consegue, né? Então, espero aí que no Japão seja mais justo o negócio, né? E quanto ao que você disse da mudança, né? Infelizmente, é a tendência, Tiagão, porque, por exemplo, a CL já mudou, né? Já tá no calendário europeu. E, assim, por mais que doa em algumas pessoas, a Europa manda no futebol. Não adianta, né? Já é o principal polo, o principal centro do esporte há muito tempo. E quem acaba não acompanhando esse calendário europeu aí acaba sendo prejudicado. Coisas que acontecem todo ano aí com saída do jogador da J-League no começo do campeonato, no meio do campeonato, né? Então, é aquele negócio que acaba, entre aspas, deixando as equipes mancas, né? Porque do nada sai o jogador. Já tinham feito todo o projeto pro ano. Aí começa a D-League na quinta rodada. Vem um time da Alemanha e tira um jogador que é vital para aquela equipe. Aí já fechou a janela do Japão também. Aí só no meio do ano para abrir. O time tem que se virar com isso, né? Então, eu acho que o pessoal ali já se encheu disso também, principalmente os dirigentes, né, Tiagão? Que já se encheram que acaba saindo assim disso no susto, né? Os jogadores. Infelizmente, tem que se adaptar. Claro que no Brasil, isso aqui vai demorar muito, porque tem campeonato estadual, tudo mais, aqui é mais resistente, né? Mas lá no Japão, eles viram que é a melhor solução, né? Para andar tudo junto, assim, com o mundo, né?
Concordo com você aí em gênero, número e grau. E quem ficou talvez meio perdido quando na parte ali do FC Tokyo, perdão, do Verde Tokyo, quando eu perguntei, quando ele falou que ele vai esperar, que a gente é melhor esperar, né? Como a Zébio vai vir com força no mercado, a Zébio Company, né, é um grupo, né, que envolve empresas de vestuário e tal, que patrocina, né, a equipe do Verde desde 2010, né? Então essa empresa de varejo de vestuários, né, a Zébio, ela, ou Zibio, né, não sei qual que é a pronúncia correta, ela está por trás do Verde aí há mais de 13 anos, né? Então, e se me engano, até alguns anos o Verde tinha o patrocínio escrito Zibio, né? Zébio, né? Na Zébio Sports, qualquer coisa assim. Então, se você procurar no Google aí, tem várias camisas mais antigas do Verde que tinha esse patrocinador. Agora ele é um pouco mais insider aí dentro da equipe e provavelmente deve ditar os rumos de muita coisa aí dentro da equipe.
Uhum.
Certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um extra aí pra gente aí, né? Ter uma informação de jornalista que trabalha diretamente do Japão. Espero que vocês tenham gostado, Elias. Principalmente do meu inglês panamenho, que com certeza deve estar basicamente melhorando, porque o objetivo agora é ser draftado pela Liga do Panamá, ou sei lá, de Porto Rico, pra jogar beisebol por lá. Você sabe, isso é um assunto que a gente vai trazer sem pauta.
Da famosa live.
Exatamente, então fica aí o nossos tostões das coisas, que a gente já trazia algumas coisas para falar esse ano, tem ainda live pra gente conversar, né, tem coisas pra gente falar fora dos tópicos normais do Rinomaru, mas o J-League, eu acho que a régua está muito bem passada. Fiquem de olho nas redes sociais do Rinomaru, que a gente vai postar aí qualquer coisa depois dos Best Elevens e devidamente o MVP da temporada, que provavelmente vai ser, vai ser decidido pelos nomes que nós já estamos acostumados e falamos aqui durante várias vezes durante o ano todo. Certo, Elias?
Certo, Thiago. Thiagão parecia o Fernando Alonso falando inglês ali, né?
Caraca, essa foi pra poucos, meu. Essa foi pra poucos, meu. Ei, caramba. Elias, e mais uma temporada inteira de J-League. Muito obrigado pela companhia. Tamo junto. E até semana que vem.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Voltamos com a J-League só ano que vem agora. Mas temos muitas novidades ainda esse ano. Temos a live, temos aí a pauta livre. O ano ainda não acabou. Voltamos mais a semana que vem. É isso aí, forte abraço aí. E no Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu!
Forte abraço, tchau, tchau.
Sayonara!